Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Piadas, um podcast com, sem ou sobre piadas. No episódio de hoje estou sozinho. Então, como estão? Já não falávamos há uma semana, que também é o tempo normal de espera entre cada episódio. Às vezes até um bocadinho mais. Por isso também não sinto que seja... Ah, não, ainda nem fiz uma semana. Pois é, o episódio da semana passada saiu na sexta-feira, por isso não... Nem sequer passou uma semana. Como é que estamos? Antes de mais, no episódio de hoje eu tenho apenas dois temas que vamos falar. Ao contrário do que tem acontecido, ou do que eu gosto que aconteça, acima de tudo, que é eu falar dos meus espetáculos da semana anterior. Esta semana não houve espetáculos na semana anterior, pelo que essa parte vamos saltar. A única coisa que nós temos para falar aqui foram duas questões. Uma delas, aliás, são muito recentes. Porque, não, olha, podemos decidir agora, vamos falar três, porque foi uma notícia que eu vi ontem e duas coisas que aconteceram hoje. Quais é que são essas duas coisas? Ora bem, sendo assim, deixa-me só captar aqui um bocadinho mais, ok. Para começar, vamos falar de uma notícia que eu vi ontem, que envolve um youtuber chamado Cocielo, Júlio Cocielo, se não me engano, que é um youtuber brasileiro. E aparentemente o gajo fudeu-se grave, porque o gajo está a ser acusado de racismo por uma série de piadas que fez. A seguir a isso, vamos estar a falar do documentário da Netflix chamado Social Dilemma, que eu vi hoje, e então acho que também tem muitos pontos engraçados, e também temos falado do Kanye West, que aparentemente a malta está muito dividida entre este gajo fabricou de vez, tipo, vamos parar de lhe dar atenção, ou o que este gajo está a fazer é fixe. Vamos lhe dar atenção. Por isso, vamos começar por este último assunto. Afinal, vamos reverter aqui a ordem. Vamos falar do Kanye West. O Kanye West hoje, no dia 16 de setembro de 2020, partilhou na sua conta de Twitter uns prints que mostram os contratos que ele tinha com o Universal em relação ao seu trabalho musical. Epá, e como se isso não bastasse, o gajo meteu também um tweet em que ele colocou um prémio dos Emmys dentro da sanita e mijou para cima dos Emmys. Epá, quando eu vi isto, foi a primeira cena que eu vi, eu fiquei um bocado chocado, dos Emmys não, dos Grammys, porque eu fiquei um bocado chocado, porque eu fiquei naquela, epá, este gajo fabitou. Só que depois eu fui ver, mas, ok, mas de onde é que isto vem? E isto é um movimento que o Kanye West começou... Porque está revoltado com as majors, como Universal, Sony e outras demais, que segundo o cantor, escravizam os rappers, não, neste caso o gajo trabalha nessa área, mas os músicos todos, de forma a ficarem com a maioria dos lucros e não darem quase nada ao artista. E então, eu quando comecei a ver isto, eu tipo, ok, estou a entender a cena do gajo, e depois tu começas a escavar uma beca, e aqui, atenção, é uma cena que eu entendo, um gajo que faz parte do meio, dizer, epá, o resto da malta está-se a lixar toda, mas eu como tenho algum poder, ainda vou conseguir chegar à frente, bababá. Eu entendo isso. Por outro lado, quando começas a ver e o gajo começa a acusar a Universal e a NBA de serem os novos barcos de escravos e etc. Mano, primeiro é tipo, puto, cala a puta da boca, mano. Faz-me um favor, mostra-me a cara do LeBron James, estás a ver? E depois mostra-me como é que viviam os escravos. E eu vou dizer, ah, puto, 100% igual, mano. É totalmente comparável, mano. Estás a brincar? A pergunta é que, ainda para mais, é um gajo que está a falar de um ponto que é tipo, mano, não, se tu me falasses só da indústria da música, eu vou dizer, há muita malta com essas ideias e que demora bem a arrancar e etc. Eu entendo isso. Agora, quando tu metes a NBA numa de, ah não, eu quero todos os paredes da América comigo, aí já é tipo, bro, you are full of shit, estás só a dizer essa merda porque fica muito bem dizer, aí, pois, porque os donos disto são brancos, não é? Até e depois, meu... Porque no mundo da música, tanto se fodem os pretos como se fodem os brancos. É indiferente a cor da tua pele. A partir do momento que uma empresa está a tentar lucrar contigo, mano, não interessa a tua melanina, mano. Tu vais-te foder e vais. No caso da NBA, o gajo estava a dizer também que é uma cena de escravos. Primeiro, também há muitos jogadores brancos. E segundo, mano, como é que tu podes dizer que são escravos? Eu não sei qual é que é o ordenado mínimo da NBA. Mas de certeza que... muita malta que anda a trabalhar de segunda a sexta, 8 horas por dia, mais deslocações e não sei o quê, para receberem um ordenado mínimo, E isto cá em Portugal, porque eu nem sei quais é que são as condições que se podem comparar a isto na América, certamente que dariam uma perna ou um braço, ou uma perna e um braço, para ter a vida de um dos piores jogadores da NBA ou daqueles que recebem menos da NBA. Pá, não é comparável. E depois quando tu começas a ver que o gajo começa a dizer, ah não, eu sou o novo Moisés, e eu fico tipo, mano, tu estás só numa tribo qualquer que queres mostrar, tipo, que tu vais salvar o mundo. Não vais, mano. Porque tu também és parte do problema. Que a Kanye West perde mais tempo a dizer que está tudo mal e que vai resolver alguma cena no mundo do que efetivamente a resolver alguma cena no mundo. Só que as redes sociais, mal isto acontece, há uma partilha e há uma escalada gigante à volta de tudo aquilo que chama um bocado a atenção. Pá, aí temos o Kanye West a mijar para cima do Emmy, parecendo que não. Chama a atenção, temos o Kanye West, houve um tweet qualquer que ele entretanto apagou, onde ele exigia um pedido de desculpas do Drake, e acho que era do Kendrick Lamar, não, e do J. Cole, do J. Cole, para eles não estarem a fazer nada em relação à questão dos músicos afrodescendentes que estão a ser explorados por editoras, e o cara, entretanto o gajo apagou isso, e diz que agora está a tentar fazer isto para um mundo melhor e blá blá blá. O gajo até mencionou o nome da Taylor Swift num tweet a dizer que agora é o momento para a malta estar toda junta. E é tipo, mano, não sei o que é que se está a passar na tua vida, mas tu estás a passar uma fase bastante complicada e está naquele momento de eu acho que eu vou mudar o mundo. Epá, e não vais, mano. Sem dúvida que o que o Kanye West fez no mundo da música é incrível, é ímpar. Vai deixar um legado enorme para quem vier depois. Teve uma importância gigante para uma série de movimentos dentro e fora da música, ligados ao entretenimento e etc. É um nome incontornável da cultura pop. Epá, mano, para, não sei o que é que te está a faltar. Não sei se é acompanhamento psicológico, não sei se é só desabafar. É tipo, mano, calma. Pá, pega na tua família, vai passar umas férias à montanha, desliga o telemóvel e acalma-te, meu. Acho que é mais fácil do que ir para o Twitter dizer merda, até porque, no segundo assunto que nós vamos abordar, no Twitter foi aí que se fodeu o Cucielo, o Júlio Cucielo, é Júlio, não é? Acho que sim. Deixa-me ver se é Jovem, se é Júlio. Júlio Cucielo. Júlio César Pinto Cucielo é um humorista, ator, youtuber, mano, o gajo faz vídeos para o YouTube, é logo isto tudo. Mundialmente conhecido pelos seus vlogs no YouTube e por sua... Eu estou a ler porque está na Wikipedia. Por sua participação no Panic na Band. Panic na Band. Yeah, isso é uma rádio brasileira. Ficou conhecido após publicar vlogs em seu canal, onde apresenta seu cotidiano em forma de humor. Pronto, o que é que aconteceu com o Cucielo? O Cucielo já tinha feito uma série de tweets. E o gajo tem 1,93m. Porra, o gajo é grande. O gajo tinha feito aqui uma série de tweets ao longo de muito tempo, e houve um que se destacou, que foi em 2018, em que o gajo fez um tweet sobre o Mbappé, eu acho que é assim que se diz, Mbappé, que é um jogador francês, pá, vocês se veem futebol, sabem quem é, eu faço pedir ideia, mas o gajo fez um tweet, acho que na altura tinha havido um arrastão qualquer no Brasil, e o gajo disse que o Mbappé era ótimo para fazer um arrastão sozinho, porque acho que o gajo no jogo em que ele fez este tweet, ou seja, o jogo que estava a decorrer enquanto ele fez este tweet, e foi o jogo que levou a que este tweet fosse feito, o Mbappé passou uma velocidade tipo 32 km/h a correr, ou assim. Então a ideia do gajo foi, ok, vou fazer aqui uma piada onde vou estar a dizer que o gajo é tão rápido que, ok, tudo bem. Na altura houve uma bronca do caraças, tranquilo. Qual é que é a merda? Ah, e entretanto, passado 2 anos, o Ministério Público do Brasil acusou o tal Cucielo por postagens feitas durante 6 anos, ou seja, foram buscar uma série de cenas que eu já tinha postado, para além desta piada que eu aqui indiquei, para formalizar uma acusação ao gajo. A cena foi, isto aconteceu em 2018, andou, e olha... Então, tudo bem? Oi, eu começava. Então, isto é em 2018. O gajo lança um vídeo, nesta altura, coincide com esta altura, onde o gajo diz, epá, desculpem lá, aquilo para mim era uma piada, eu não queria nada que a malta se chateasse, de qualquer forma. E o gajo entra num caminho onde ele diz que percebeu que ele estava errado e que aquelas coisas não podem ser ditas e não sei o quê. E atenção, acompanha isto. E que ele tinha desiludido a mãe. Bem, eu de repente já estava tipo, ia, coitado, já está a meter a mãe ao barulho, que importante que isto é. Dado tudo, o gajo diz que fez estas piadas porque muitas das piadas que eu fazia, não esta em específico, mas esta onda. E o gajo diz estas ditas piadas, e faz assim umas aspas quando diz ditas piadas, que eram ditas por humoristas e que eu ouvia na rádio e etc. E que o gajo replicava no Twitter. E eu, entretanto, percebi que é errado e que há coisas que não se podem dizer e não sei o quê, e segue jogo. Ou seja, há um vídeo, se vocês quiserem pesquisar com o Cielo, ignorância, é ele a alegar ignorância para a sensibilidade dos assuntos que eu tinha abordado em piadas. Passado 2 anos, ele é formalmente acusado. O gajo neste momento vive a réu, então está a enfrentar dois, se não me engano, são dois processos. Deixa-me só confirmar, porque é um de, é uma acusação do Ministério Público, exatamente, e a outra acho que não é, porque o gajo vai ser, ai, não consigo, que é isto, ah, está aqui, em papel conseguia fazer um arrastão top na praia, hein, já, yeah, só isto. Pronto, na denúncia do MP Cristina Steiner afirma que o youtuber teria praticado e incitado a discriminação e o preconceito por cor em comentários feitos na plataforma. Alguns desses casos ganharam bastante repercussão e até o fizeram perder patrocínio, gerando pedidos de desculpas por parte dele. Que este tal do Mpabe conseguiria fazer um arrastão top na praia, né? E entretanto havia uma série de outros tweets que o gajo tinha feito. Está aqui um em que ele diz outras ocasiões o youtuber escreveu nada contra os negros tirando de melanina e o Brasil seria mais lindo se não houvesse frescura com piadas racistas, mas já que é proibido a única solução é exterminar os negros. Ok, e estamos a ver que o gajo, isto era uma rotina dele, então o gajo fazia isto, faz o vídeo onde ele diz, epá, afinal eu peço imensa desculpa, não se deve brincar com aquilo que eu brinquei, e sendo assim, eu acho que aquelas ditas piadas, blá 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 blá, epá, e o gajo entra ali no tal vídeo, numa onda em que eu diz que nada justifica e não sei o quê, e é por isso que ele apagou 50 mil tweets e não sei o quê, não sei o que mais. Qual é que é a cena? O gajo... Epá, mas é que eu agora não estou conseguindo encontrar. Ah, está aqui. Que o CEO também responde. Ah, pois, é a ação civil na qual o Ministério Público, pois, porque ele está a ser acusado de racismo e por isso pode passar 2 a 5 anos na prisão. E depois há uma ação civil onde o Ministério Público cobra uma indenização de 7 milhões e meio. Ou seja, estamos a falar de um gajo que não só pode ir preso, como ainda tem uma indenização bruta para pagar. Mas pronto, o gajo na altura lá disse aquela questão de estou arrependido porque não se podem fazer este tipo de piadas e o caralho. É giro, porque entretanto eu encontrei, a defesa ainda não apresentou uma defesa, mas já se pronunciaram sobre isso os advogados. E um dos advogados dele veio dizer que não se pode ver alguém como racista por fazer uma piada desse índolo, porque é só uma piada. E eu fico tipo, foda-se, não é incrível? Em 2018, quando o gajo estava apertado com os fãs, o gajo disse, malta, yeah, realmente vocês têm razão, pá, não se faz este tipo de piadas. Quando dá merda a sério, lá vem o gajo, malta, foda-se, foi só uma piada. Então, amigo, então, mas tu há 2 anos atrás não estavas a dizer que este tipo de piadas não deve ser feita e que foi uma falta de sensibilidade e que tu eras ignorante na altura e que agradeceste quem te explicou o que é o racismo estrutural e tudo mais e que não devias dizer aquelas coisas nem a brincar e passado 2 anos a primeira coisa que tu dizes é porra, é só uma piada. Então, mas não foste tu que disseste que essas piadas não se fazem, mano? Isto é o espelho do tipo de malta que quando se fode com os fãs, malta, vocês têm razão, man, vocês têm razão, tipo, há coisas que não se dizem, man, há assuntos com os quais não se brinca, man. De repente, quando dá merda a sério, e quando já é tipo, olha, bro, agora vamos falar disto a sério fora dos teus fãs, tu estás fodido, já é tipo, peraí, estava a brincar, mano, isto é só uma piada. Então, mas tu estás a mentir a quem? Estás a mentir agora à justiça? Ou estavas a mentir aos teus fãs quando disseste que aquelas coisas não se deviam dizer? Mano, responsabiliza-te, meu. Então, se tu fazes uma piada e depois dizes, epá, isto era só uma piada, mas tudo bem. Agora, se tu fazes uma piada e depois dizes, não, realmente, eu não dei, estas piadas não deviam ser feitas, pá, peço desculpa. Ok, vais-te foder na mesma. Então, mas vou-me foder porquê? Que eram só piadas. Está bem, mas tu não disseste que... É que ele, inconscientemente, está a legitimizar quem o está a condenar. ele acabou por enterrar-se sozinho a partir do momento que ele diz: pá, realmente vocês têm razão, eu não devia falar deste tipo de assuntos assim. Pá, isto para mim é grave, obviamente. Estás a ver? É grave o gajo fazer uma merda dessas. É grave o gajo naquele vídeo dizer que não devia fazer e que aquelas piadas eu via em stand-ups e via não sei o quê. E eu fico tipo, então, mas de repente parecia que o gajo estava a desculpabilizar. Estava tipo, não, estas piadas, tipo, muitas delas eu vejo em stand-ups e espetáculos e na rádio. Vai-te foder, meu. Então, és homem para dar-vos a cara por aquilo que tu dizes, mas depois dizes, ei, malta, desculpem lá, eu fiz esta piada, mas nem pensei. Mano, se o gajo tem 29 anos na altura, agora, aliás, na altura ele tinha 27, meu. Um homem de 27 anos vai fazer uma piada qualquer. Epá, por amor de Deus, mano. Por amor de Deus. E é este impacto que as redes sociais têm, seja no YouTube, seja no Twitter, no gajo se fodeu, que levaram à realização do documentário de Social Dilemma, que eu vi hoje na Netflix. Já tinha ouvido falar muito bem, já tinha ouvido malta a dizer, ah pá, eu acho que aquilo não, se calhar não é assim tão fixe e não sei o quê. Eu fui ver o documentário, sou sincero, não achei grande merda. Porquê que... Estou a desinfetar as mãos, sim. Porquê que eu não achei grande merda? Se calhar porque a maioria dos assuntos que lá vi abordados, eu já tinha acesso a eles, ou já tinha visto, ou já tinha lido a notícia, ou já tinha visto outra malta a falar deles. De qualquer forma... Para quem nunca acompanhou, ou quem não acompanhou, por exemplo, a cena do Cambridge Analytic, para quem não acompanhou, uma série de especulações que eram feitas em relação à parte ética, seja da utilização do Google, seja das redes sociais, seja dos tais algoritmos, de forma a conseguires criar uma rede ou uma bolha à tua volta que te prenda lá dentro. Para quem nunca tenha visto, aquilo é... Epá, é interessante de se ver, estás a ver? Eu, se calhar, como estou um bocado mais dentro da bolha, como o Rafa me costuma dizer muitas vezes, como estou um bocado mais dentro da bolha, já estava tipo, ok, já percebi. De qualquer forma, é um bom resumo, é um bom apanhado e alerta as pessoas para... E eles dão um exemplo ao longo do documentário, alerta as pessoas para os perigos que estão associados a isso. Eu, tendo 27 anos, se calhar... já não consigo ter total noção, nem total percepção daquilo que nós estamos a deixar para as gerações que se seguem. Eu efetivamente não sei como é que é ter 11 anos e estar preocupado se os meus amigos deram like na minha foto ou não. Tipo, eu não sei como é que isso vai ser. Eu não sei qual é que vai ser a força dos pais destas novas gerações de dizer aos filhos, tu não vais ter redes sociais. Ah, mas todos os meus colegas têm. Sim, mas tu não vais. Estás a ver? Eu tenho medo disso. Tenho medo de... Não é ter medo, é confuso, estás a ver? Eu estou confuso, porque eu estou a olhar para a cena e eu estou tipo, meu, eu não sei o que é que eu faria. Porque, por um lado, eu reconheço que a dependência das redes sociais, numa idade em que ainda não tens noção para perceber para que é que elas servem, como é que elas devem ser utilizadas e etc., é um perigo. Por outro lado, também tenho total noção que os tempos mudaram. Se calhar, para os meus avós, eu acordar, como eu acordava quando tinha 5, 6, 7 anos, acordava aos sábados de manhã para ir jogar consola, se fosse jogar PlayStation, se fosse jogar Game Boy, whatever. Se calhar para eles isso era esquisito porque eles estavam habituados a pá, vai para a rua, vai brincar, vai fazer qualquer coisa e de repente não. Eu cresci naquele meio, estás a ver? E houve uma série de doenças que se levantaram, seja a depressão, pá, porque a malta ficava muito tempo em casa, seja o sedentarismo, a obesidade, a própria fisionomia de quem tem este tipo de vida, seja a coluna começar a ficar torta mais cedo, seja criares uma... Epá, ficavas com um sistema nervoso diferente porque não estás a ter contacto com o exterior, estás só fechado à frente do computador e tudo mais. Há uma série de questões que, quando são levadas ao limite, seja em que área for, acabam sempre por ter um certo efeito em ti. E, como é óbvio, na altura, eu lembro-me disso ser uma questão. Entretanto, eu estou a olhar para estas cenas agora e custa-me um bocado perceber onde é que está, onde é que vai ser a linha, estás a ver? Até que ponto é que isto não está a ser o boom inicial e depois estagna, ou... se vai piorar, se vai haver cada vez uma maior dependência, porque eu, se calhar, eu penso, eu com 27 anos consigo ter um certo distanciamento. Se eu, muitas vezes, o que eu gosto de fazer quando estou a jantar com amigos, ou estou no café, com malta e etc, e estamos à conversa, é pousar o telemóvel. Muitas vezes o grande desafio é tu achares um café onde a malta toda ao mesmo tempo pousa o telemóvel, mas, por norma, eu gosto de o fazer. não gosto de jantar com o telemóvel na mão, não gosto de almoçar, nem tomar um pequeno almoço, nem o bebo com o telemóvel na mão. Há certos momentos onde eu até prefiro, epá, não quero estar a ver. Uma das coisas que eles falam no documentário é o facto das notificações estarem a, são um estímulo constante, são, serem um estímulo constante. Eu já sensivelmente, que há um ano e tal, que tenho praticamente todas as notificações desligadas, seja do YouTube, seja do Instagram. O Instagram então foi das primeiras. Mas YouTube, Instagram, WhatsApp, Messenger, tenho praticamente tudo desligado, mesmo para isto não vibrar por causa disso. É pá, se me ligarem, vibra. Se me mandarem um SMS, vibra e acabou. Estás a ver? Se tu me ligares pelo WhatsApp, acho que ele vibra, mas nem me aparece nada no ecrã. Tenho mesmo de abrir o WhatsApp a ver o que é que tu queres. E então, se calhar para eu já ter esta postura meio off, ou mais propícia a ficar off, e aliás, vocês se me seguirem no Instagram vão ver que há dias onde eu posto muita coisa, muitos stories, há dias onde eu quase que desapareço. É? Mostra-te um story, vês que eu estou a andar de um lado para o outro, não sabes bem aonde, e volto passado 10 horas, é pá, porque não tenho aquela cena da partilha e de dar e de blá 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 blá. É claro que há dias em que eu digo, pá, estou mais desocupado e isto para mim é como um jogo. Também há dias em que eu jogo. Sou capaz de estar a jogar 4, 5 horas. Há dias onde se eu jogar meia hora é muito. Há dias em que eu nem ligo a PlayStation. Estás a ver? Mas a minha relação com isto acaba por ser um bocadinho mais distante. De qualquer forma, é interessante vermos um documentário onde é abordado, para além da temática da utilização das redes sociais, o impacto que isso pode ter para as novas gerações. Porque muitas vezes isso é uma questão que, e contra mim falo, que eu me afasto, que é, ah, eu não sou dependente, eu tenho cuidados, por isso eu estou bem. Esqueço-me, sim, é que há uma geração, da qual o meu sobrinho, por exemplo, faz parte, com apenas 5 anos, que não sabe o que é viver sem redes sociais, nem vai saber. E isso pode ter um certo efeito. Eu sei o que é todos os dias, não é todos os dias, mas é pá, 3, 4, 5 dias por semana eu falo com o meu sobrinho ao telemóvel enquanto estamos a jogar um jogo no telemóvel. É um jogo que dá para jogar online, ou seja, eu estou a jogar com ele. Eu, aos 5 anos, que é a idade dele, eu ligava para a minha mãe e acabou. Nem sequer havia videochamada, só ligava e acabou e pronto. Hoje em dia, o meu sobrinho, podemos fazer videochamada sempre que quisermos, já tem a cena do, não pá, vamos jogar os dois e a proximidade nesse sentido é muito maior. Estás a ver? É uma possibilidade fixe que eu tenho agora de viver com o meu sobrinho. Por outro lado, eu também tenho de ter a noção de qual é que será, ou tentar ter a noção, ou pelo menos ter a noção que haverá um lado um pouco mais nefasto que vai ser necessário acompanhar o meu sobrinho. Não estou a dizer sempre, mas estou a dizer durante, se calhar, alguns tempos, convém gastar um bocadinho mais presente. Não sei o que esperar, de qualquer forma deixo aqui a dica para quem se interessa por redes sociais ou usa redes sociais, mas nunca perdeu o grande tempo, ou a ver um documentário, uma entrevista, não sei o quê, vejam este documentário porque é um bom resumo, é uma cena fixe. E é isso, é pá, esta semana falou-se, não se falou nada de comédia, no fundo, falou-se das piadas do Cossiel, mas pronto, pá, também não havia muito mais. De qualquer forma, o que eu posso dizer aqui é que haverá comédia, sim, no dia 9 de outubro, no Teatro Sá da Bandeira. Os bilhetes já estão em pré-reserva junto do teatro. Esta semana estarão à venda na Ticketline. Quem já foi ao espetáculo anterior certamente terá sido contactado pela produção para nós podermos então reservar já esses bilhetes. É claro que quem vai de um espetáculo para o outro tem sempre a primazia na compra, porque nós gostamos daquela ideia de vamos fidelizar esta malta. Por isso, os bilhetes vão estar aí. Quem quiser ajudar, de outra forma, por não conseguir ir ao espetáculo, mas gostava de ajudar, tendo em conta que estamos agora a enfrentar a fase mais complicada, que é os espetáculos já voltavam, mas não bem, e as contas estão fodidas. Podem ajudar também no Patreon, em patreon.com/rubenbranco123. E é isso. Esta semana ficamos por aqui. Estes foram os assuntos. Qualquer questão podem me contactar através do Patreon, em patreon.com/rubenbranco123. E é isso. Tá bom? Então vá. Má logo. Má logo.